Tá entrando o número 88, o experiente Edenilson. 88, Edenilson. Mais uma troca no Botafogo, que vence 3-1, informando a Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui.
O Robinho Xavier, o compadre Vicente Xavier, Ouro Preto, botafoguenses. Disseram que raiva, o Arthur bateu com força, bateu com tanta força assim, Edilson Martins.
Ah, foi uma pancada, né? Ele já havia errado duas finalizações, aí nessa ele caprichou e bombardeou o gol do Hugo Souza. Uma pancada, mas ela foi uma pancada reta praticamente, né, Canhão? E aí não foi possível evitar o terceiro.
Prefeitura de Nova Lima, o futuro mora aqui. Itatiaia, Belo Horizonte, comandando a rede Tassati. Daqui a pouco, coladinha em Botafogo e Corinthians, a grande resenha. João Vitor Cirilo apresenta com comentários a do Vinícius Andrade. A bola vem para o Corinthians, Bidô na canhota, preparou, ergueu. Yuri Alberto subiu, tentou de cabeça, ficou pro Botafogo. Caiu para o Montoro lá pelo atleta. Parou
por quê? Parou porque teve um choque ali com o jogador do Botafogo. Adilson, para te ajudar, 18, 61 e 29, vai fazer três de uma vez o Fernando Diniz para facilitar o seu serviço, meu ídolo.
Então vamos lá, o 18 é o Pedro Raul, atacante, o 29 é o Alan, volante, e o 61 é o Dieguinho, meio campista. Daqui a pouco a gente fala quais serão os jogadores que sairão na equipe do Corinthians, Canhão.
Vai ser um pacotão. A bola vem para a equipe do Botafogo. Edenilson prende, solta pelo meio. Bidon ganhou para a equipe do Corinthians. Escapou, arranca. E o Yuri Alberto está pedindo para ele. Ganhou, penetrou, bateu na rede pelo lado de fora. O Garro olhou para ele. O Garro chegava na pequena área, sozinho, Wellington.
É, mas ele acreditou, né? Por ser artilheiro. Agora, cada vez que eu vejo o Breno Bidon jogar, eu fico mais fascinado com o futebol desse garoto. Alô, seleção brasileira, olha esse número 7 do Corinthians, é pra próxima, tá?
Supermercados ABH, gol de qualidade, um show de preços abaixos pra você. O tá Garra é o primeiro ali que vai embora, hein, Adilson?
Exatamente, Breno Bidon com a 7, Alan com a 29. Breno
Bidon tá saindo 8, entrando 61.
O Garro tá indo embora, entrando Dieguinho. Dieguinho com a 61 no lugar de Garro com a 8.
E tá saindo 19.
Carrídio com a 19, entrando Pedro Raul com a 18. Então vamos lá. Carrídio com a 19, Breno Bidon com a camisa de número 7 e Garro com a 8. Estão deixando o gramado de jogo para as entradas de Pedro Raul com a 18, Alan com a 29 e Dieguinho com a número 61. Informando Prefeitura de Nova Lima, o futuro mora aqui, Canhão.
É, já foi cruzada a bola na área, o Pedro Raul já chegava, a bola passou dele, vai ficar lá do outro lado para a equipe do Botafogo. Nova Lima em destaque, nona cidade em qualidade de vida no Brasil. Prefeitura de Nova Lima, o futuro mora aqui. Bola na defesa da equipe do Botafogo. Alexander Barbosa mandou longa para o campo de ataque. Ela volta para a equipe do Corinthians, trabalhando o Alan de canhota, meteu lá pelo meio para buscar Yuri Alberto, já perdeu para Montoro. Montoro recolheu, o Arthur tá aberto lá pela canhota. Arthur Cabral, autor de dois gols, devolveu para o Montoro. O Cauã Toledo tá pelo comando. Montoro dominou, penetrou pelo lado esquerdo, não entra na área, levou na linha de fundo, pé canhoto. Cruzou com muita força, errou na dose, hein, Adilson?
Estava ali na marcação do Montoro com a 10, o Mateuzinho e o Alan. Ele cortou para a esquerda, para o fundo, para a linha de fundo, e o cruzamento saiu totalmente equivocado, longe do gol de Hugo Souza. 3-1 para a equipe do Botafogo.
Passamos o de 33. Vai mexer o Botafogo.
Vai entrar o Justino, 34. Justino, 34, vai entrar no Botafogo. E vai entrar o Santi Rodrigues, número 23. Santi Rodrigues, 23, também daqui a pouco na equipe botafoguense.
Bola vem para o Alan, dominou para a equipe do Corinthians, rolou para Gustavo Henrique, abriu lá na ponta direita para Mateuzinho, recolheu o Mateuzinho, André tá ao lado dele, solta a bola mais atrás, hein? Outra vez tá para o time do Corinthians, o Caio César vai buscar o jogo, perdeu a posse de bola, você viu? Todo motorista fora do carro do caminhão é um pedestre. Regulamentar a velocidade é salvar vidas. Respeite a sinalização. Belo Horizonte, Prefeitura do Povo, aqui o trabalho não para. A bola está voltando outra vez para a equipe do Corinthians. Está trabalhando o Ramalho. Ramalho domina, empurra a bola mais atrás para o Alan. Alan dominou, pé canhoto. Abriu na canhota para o Bedu. Cruzou na área, Ferrarese. Dá um bico de pé direito para a linha de fundo. É escanteio para o Corinthians. O Wellington
tirou de qualquer maneira. Vem o Bidu para fazer a cobrança do escanteio pelo lado esquerdo. 3 a 1 para o Botafogo. Vai trocar aqui, ó. Vai autorizar. Vai sair o número 6, o Medina, para a entrada do Justino, 34. Então sai o Medina, entra o Justino, 34.
Saiu Montoro também.
E sai Montoro, muito aplaudido. Entrando Santi Rodrigues. Tem a 23.
Bola para a equipe do Corinthians, é escanteio aqui na canhota. Bidu para fazer a batida, pé canhoto, ergueu lá dentro da área. Gustavo Henrique, aliás, o Pedro, não, foi o Gustavo Henrique. Gustavo Henrique subiu, meteu o coco na bola pela linha de fundo. Wellington
tentou ali, né, fazer o gol, pelo menos diminuir no placar, mas não conseguiu. É bola botafoguense, 3 a 1, Botafogo, informando Supermercados BH.
KTO.bet.br, aqui você sente o jogo, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPA/ME 2029/2024. Olha a bola voltando outra vez a favor da equipe do Corinthians lá pela direita. Tentou passar por ali o Alan e a bola foi tirada dele para a linha de lado.
Barbosa
chegou. Barbosa não perde tempo, né?
Não. E ganhou um cartão amarelo. Mais um cartão amarelo nessa que será a última partida do Barbosa com a camisa botafoguense. A galera, quando vê o Barbosa, grita: fica Barbosa, fica Barbosa.
Ele bateu e levou o cartão amarelo, Mateuzinho. Ele vai bater a falta para o Corinthians pelo lado direito. 36 minutos passados, etapa final. 2 a 1 para o Botafogo. 2-3, aliás, 3 a 1 para o Botafogo. Arthur Cabral, hat-trick no estádio Nilton Santos. Olha a falta, vai ser batida a favor da equipe do Corinthians lá na direita. Mateuzinho toma distância para fazer. O Santi Rodrigues está próximo ali, é ele, o árbitro chegou e falou com ele, nossa, está muito perto aí, viu, da 23. Isso. Sai daí, afasta que tem que ter 9-15 pelo menos. Afasta, se não consegue afastar o Santi, afasta a bola. Vai ser batida a falta, Mateuzinho toma a posição, vai bater a falta, 36-49, correu, ergueu na área. Cabeçada pela linha de fundo, só tiro de meta da 61 que entrou agora. O Dieguinho meteu pra fora, o Wellington.
É, junto com
o
Gustavo Henrique, né? Que fez ali a paredinha. A bola vai embora pela linha de fundo, depois da cabeçada corintiana. 3 a 1 Botafogo, 3 gols do Arthur Cabral, informando o Sindac.
Atenção, beneficiário do INSS, abra sua conta no Mercantil Banco de quem sabe. Viver os 50 mais, acesse meu mercantil.com.br. 37,5. Etapa é a complementar no Nilton Santos, a de 3 para o Botafogo, de 1 para o Corinthians. Esporte se é essencial para os mineiros, tem a ver com a Vale. A bola volta outra vez a favor da equipe do Corinthians. É lá pelo lado esquerdo. Vai buscar o jogo. A equipe do Timão, Caio César, vem buscar o jogo. Trabalha a bola. já virou lá pela direita, já faz o Ramalho, lançamento, vem, bola volta lá pelo lado direito, Caio César vai atrás da bola, da defesa do Botafogo. Não tem mais ninguém do Botafogo, viu, Edson? Tá todo mundo aqui na intermediária. Bola volta outra vez pro Corinthians, vai ficar de graça para contar de qualquer maneira a defensiva do Botafogo. E voltou para o Mateuzinho com o Corinthians, é lá pela ponta, cruzou para a área, passa por todo mundo. Aí o Cauã vem aqui, só protege, vai para a linha de lado, hein, Wellington?
Vai para a linha de lado. O banco do Corinthians chegou até a pedir a marcação de um pênalti, dizendo que o Bidu, ele foi agarrado, mas o árbitro estava bem próximo do lance. 3-1 Botafogo, informando Vale Essencial, é viver a emoção do esporte.
Vinha buscar o Pedro Raul para o Corinthians, acabou perdendo a bola. Você viu? Número de mortes no anel caiu para 66,7%. Controle de velocidade salva-vidas, trabalho da prefeitura não para, a prefeitura de Belo Horizonte. A bola vem para a equipe do Corinthians, vai rebater de novo a defesa do Botafogo com Ferrarese, e a bola volta aqui do lado canhoto pro Dieguinho. Dieguinho dominou, cruzou pra área, rebate de novo Ferrarese, ela volta para o Dieguinho. Dieguinho faz a finta, carrega essa bola e domina e solta mais atrás, a redonda vai começar com Alan, Alan domina, já soltou a bola para o Ramalho, Ramalho para o Alan, domina pelo meio, tá do lado dele o Gustavo Henrique, bola pra ele, o zagueirão é pressão, meteu a bola pra área, devolução dentro da área, Edenilson tá cortando para o Botafogo. E atenção, torcedor, hora certa do futebol, agora são 5:49, girando o tempo do jogo, vamos chegar a 40 agora, 40 cravados da etapa final no Nilton Santos. O placar da KTO só deu Arthur Cabral, 3 dele, 3 para o Botafogo, Garro, 1 para o Corinthians.
Reta final, Série A, Bahia 1, Grêmio também 1, reta final, Série B, Atlético 1, Juventude 0.
Olha a renda, 656.210 reais, 656.210,00. Público pagante 15.841, 15.841. E público presente 17.556, 17.556. Informando Belo Horizonte, Prefeitura do Povo, aqui o trabalho não para.
A bola vem com o Caio César, dominou a favor da equipe do Corinthians, carrega Caio César, vem pelo meio, ele rolou a bola pro Dieguinho, devolveu para o Caio César, abriu pelo meio campo, ela vem para o Alan, Alan domina, trabalha com o Mateuzinho na ponta direita, cruza no corpo do Alex Telles, para Supermercados BH, vou chamar o Ale Oliveira. Eu ia dizer que o Botafogo desistiu do jogo, mas tem a bola, vem para o Cauã, Cauã dominou, Arthur vai pelo comando, Cauã entrou, desarmado pelo goleiro, os pés, Hugo Souza, o pé dele salvou, porque se a bola passa, o Arthur Cabral estava na pequena área, Dilson.
A jogada pela direita, o lançamento do Arthur Cabral para o camisa de número 59, o Cauã Toledo, ele entrou na área, uma batida seca, o Hugo Souza mandou a bola para escanteio, se não manda para escanteio, ela morreria no fundo das redes. Escanteio é pela direita, Canhão.
Terça-feira tem Libertadores, 9:30 da noite, Boca Juniors e Cruzeiro na La Bombonera. Hugo Sérgio é nosso, vai transmitir. O Galo joga na quinta, 7 da noite, com o Cienciano na Arena MRV, no comando do Caixa. Vai bater Alex Telles, o escanteio a favor da equipe do Botafogo, 42,5. Ele correu, bateu, levantou, Alexander Barbosa chegou pra cabeçada, ela voltou, o Santi Rodrigues dominou, bateu na trave, bateu no poste, o Santi bateu certinho, perfeito, o Adilson
não caiu por milagre, o gol de Hugo Souza, na cabeçada de Barbosa, ele fez uma grande defesa. Na volta, o Santi Rodrigues, de fora da área, ele mandou a bola na trave esquerda do goleiro Hugo Souza. Safou-se o Corinthians de levar o quarto. Sorte do Timão. Assado o Fogão, 3-1, informando o Vale. Essencial é viver a emoção do esporte, Canhão.
Unimed BH, 55 anos, nosso tempo é feito de cuidado. Já já vamos apontar o melhor em campo. A bola vem para Dieguinho, domina para o Corinthians, é na canhota. Ele chamou ali o Vitinho para o baile, preparou, cruzou na área, Ferrarese tirou de cabeça. Supermercados BH, gol de qualidade, um show de preços baixos pra você. Olha o Cauã voltando com a equipe do Botafogo, virou para o Arthur Cabral, aqui pela direita Gustavo Henrique vem na marcação dele, ele domina no pé direito, devolve para Vitinho, Vitinho solta a bola para o Guinho domina, é o da camisa 75, ele empurra a bola pelo meio, ela volta pra equipe do Botafogo, trabalha aqui atrás, o Ferrarese rolou para Alexander Barbosa, buscou a bola pelo meio, em buscar o jogo, a equipe do Botafogo tá vencendo pelo placar de 3-1. Olha o Ferrarese, lançou na frente pro Cauã, sai Hugo Souza. Só tava ele, o Cauã e a bola, e Adilson?
Ah, o lançamento pro garoto, né? E aí a bola muito longa, era mais fácil pro goleiro Hugo Souza, que saiu, deu um tapa. O Corinthians vai pro ataque, quer diminuir o placar, perde 3-1.
E agora tentava o Corinthians lá pela ponta direita, uma falta, tá sendo marcada, é falta que vai ficar a favor da equipe do Corinthians, é lá pra direita, leva perigo, hein, Wellington?
Leva perigo, um pouquinho mais seria pênalti, né? Mais um passo ali seria pênalti cometido pelo Santi Rodrigues. É uma boa bola para o Corinthians, ainda não subiram os acréscimos, vai subir agora, atenção Brasil, mais 7 minutos.
7 minutos, vem aí a Copa do Mundo, e na Copa do Mundo tem esse negócio de 7 minutos, não, viu? É até muito mais.
Vai ser 12, vai ser tipo uma prorrogação.
Aquela feminina, seleção Nossa. Feminina nas Olimpíadas lá de Paris, hein, João Vitor Cerelo? Já jogo não acabava nunca. Lá pela direita, vai ser batida uma falta, vai bater o Matheus, o Vitor, Matheuzinho, a falta a favor da equipe do Corinthians é lá pela ponta. Vai bater a falta, passamos ali 45 e 50, ele bateu para trás, a cabeçada ali, o Ramalho direto pela linha de fundo, Wellington.
Agora deixa eu só comentar, porque a partir do dia 12, né, quando começar a Copa do Mundo, já entra em vigor as novas normas da regra, que é 10 segundos para repor a bola, para fazer a troca, 5 segundos para repor a bola, aquela coisa lateral, para ganhar tempo. Aí pode ser que reduza os acréscimos do jogo.
Se não repor, dá escanteio pro adversário. Copa do Mundo, a Itatiaia vai contar tudo para você. Já João Vitor Cirilo vai assumir o comando para fechar essa jornada esportiva. E ele vai continuar, porque vem aí a grande resenha da Itatiaia. Lá pelo lado canhoto, Alex Telles vai bater o arremesso de mão a favor da equipe do Botafogo. Para o Arthur Cabral, ele corre atrás da bola, chegou primeiro o André, aproveita o tamanho, o corpo, tira essa bola e põe pro lado, é o lateral que vai ficar para a equipe do Botafogo. Olha o gol, João Vitor Cerelo.
Finalzinho do jogo e o Atlético tá levando o empate do Juventude, Série B. Atlético 1, Juventude também 1, gol do Raí, temos 50 do segundo tempo.
Um pouquinho mais, né, João Vitor? Chegou a América ontem, empatou o jogo e o Atlético tá empatando, uma situação bem melhor, o nosso Atlético, o esquadrão de São João del Rei, aqui 47 e 20, vamos até 52, a bola vem pelo meio pro Alan, canhotinho do Corinthians, que o povo do Rio conhece bem, e o povo de Minas também, né, Wellington?
Com certeza, muito bom jogador.
Camisa 29, Canhotinho Alan. Ele abre a bola para Bidu. Bidu domina, tem Dieguinho pela ponta. Para, prende a bola, devolve para Gustavo Henrique. O relógio corre contra a equipe do Corinthians, a favor do Botafogo. Bola para o Alan, devolveu para o Dieguinho. Aqui do lado, Canhoto, ele carrega a bola, entrega de graça para o Ferrarese. Ferrarese domina, deixa a bola para o Guinho. O Guinho domina, o Montoro dispara pela Canhoto. O Guinho não passa. Aí o André chega e acaba de dar o serviço, derruba o Guinho e o árbitro só olha, hein, Adilson Martins?
Ah, só olhou ali a falta do André pra cima do Guinho, camisa de número 75. Crias da base, né? Do Botafogo aí, do Corinthians. Então, essa falta ali no meio-campo, o Felipe Fernandes de Lima só ficou na conversa. Falta que o Botafogo não tem pressa. Vence 3-1, informando Belo Horizonte, Prefeitura do Povo. Aqui o trabalho não para.
Bateu rapidamente a bola pro Cauã Toledo e o Bidu se precipitou, meteu a cabeça para trás e deu escanteio pro Botafogo, Adilson.
E o Botafogo agradece, né, Antônio Carlos? Pessoal vai segurar ali no escanteio. Botafogo vence 3-1, vai cobrar o escanteio. É pela direita, ataque do Fogão.
Vai ser batido o escanteio, 49 mais 3 minutos e acaba o jogo. Escanteio batido, bola para Vitinho. Ele tenta devolver a bola para Edenilson. Edenilson cai, vai pro chão. Edenilson, bola vai pro lado, só lateral. Tá dizendo o nosso mineiro, o Felipe Fernandes de Lima. É lateral para o Botafogo. Já já 49 e 50. Já já vamos chegar a 50 minutos da etapa complementar. Bola para Edenilson. Domina pro Botafogo, perde pro Bidu e a falta do Edenilson pra cima do Bidu.
Ô, Antônio Carlos, daqui a pouquinho, na grande resenha, numa matéria especial sobre a seleção brasileira, o Ancelotti vai revelar se a lista já tá pronta pra amanhã, meu ídolo.
Tá certo, o Elton Campos vai trazer tudo pra você na grande resenha imperdível com o comando de JVC, João Vitor Cerelo. Bola para o André, tentou para o Corinthians, o Ferrarez chegou e atropelou o André, falta, não deu não, né, Wellington?
E o Diniz tá louco aqui na beira do campo, já xingou todos os palavrões que ele sabe, agora sobrou para o árbitro, ele queria uma falta em cima do André, sai jogando o Botafogo que vence, 3-1, bota 3 vezes o Arthur Cabral, informando o Banco Mercantil.
Pela última vez eu giro, o tempo do jogo, 50 minutos e meio. Etapa final no Nilton Santos, a placar da KTO, 3 para o Botafogo, 1 para o Corinthians.
Série B acabou, Atlético e Juventude 1-1 e nesse momento termina pela Série A também. Bahia e Grêmio também empataram por 1-1 em Salvador.
E vai terminar o jogo no Nilton Santos. Alex Telles dominou, mandou na frente para o Arthur Cabral, salta para cortar Ramalho, aí volta numa disputa ali com o Montoro, vai ficar de graça para o goleiro Hugo Souza. Hugo Souza com o pé sai tocando essa bola aqui do lado, Canhoto, ela vem para Matheus Bidu. Bidu domina, carrega a bola, Corinthians que vem de vitória no clássico contra o São Paulo, a bola fica para o Alan. Alan dominou para o Botafogo, para o Corinthians, virou lá na direita para o Mateuzinho, preparou, ergueu na área, Ferrarese sobe para tirar de cabeça e corta e volta para o Corinthians, para Gustavo Henrique, deixou para o Bidu, cruzou para o Pedro Raul, salta para tirar o Neto, o Wellington.
Estava em cima ali, ele foi atrapalhado ali pelo jogador do próprio Botafogo, mas vai sair jogando o Neto. O Bota vai fazendo o resultado importante, 3-1 do Corinthians, informando o Supermercados BH.
Acabou o jogo, vitória do Botafogo, 3 golaços de Arthur Cabral, 3 para o Botafogo, 1 para o Corinthians, o comando é dele.
João Vitor Cirilo. Vamos lá, Antônio Carlos, vamos juntos aqui no pós-jogo da Itatiaia, destacando os 3 pontos do Botafogo, que nesse momento colocam na 8ª posição, 21 pontos somados. tem 6 vitórias, assim como o Atlético, que é o 9º colocado. Mas o saldo de gols do Botafogo é mais positivo. Aliás, o saldo do Atlético é negativo, né? O saldo do Botafogo é de 1 gol. O saldo do Atlético é negativo de 1 gol. São as equipes que estão ali nesse momento, quase no meio da tabela. Botafogo 8º colocado, Atlético 9º. Corinthians derrotado, está voltando à zona de rebaixamento. 17º colocado, 18 pontos. Assim como o Santos, que é o 16º, e como o Grêmio, que é o 15º. O Grêmio, que há pouco empatou, somou um pontinho, deixou a zona de rebaixamento para o Corinthians.
Detalhe.
Diga lá, Wellington.
Um por um dos jogadores do Botafogo abraçando o Alexander Barbosa. Vem, cada um fala alguma coisa, um por um. Momento emocionante aqui no Bota. Olha, esse cara veste a camisa. Vai ficar chata a zaga do Palmeiras com o Gomes, né? Junto com esse Barbosa. Vai ficar ruim de entrar naquela defesa palmeirense, hein?
Zaga pesada, com certeza, Wellington Campos. Alexander Barbosa, que está se despedindo do Botafogo rumo ao Palmeiras. Vai atuar pelo Verdão na segunda parte da temporada. Ale Oliveira, quem foi o melhor em campo, Ale?
Ah, essa é fácil, né? O Arthur Cabral fez 3 gols e mais nada, como diria o outro, né?
Só fez 3 gols.
É.
Mais nada no jogo.
Exatamente. E um deles, inclusive, muito bonito. Pra mim, o segundo foi o mais bonito. E colaborou, assim, de uma forma decisiva pro Botafogo. Tem o melhor. O Campeonato Brasileiro tem umas coisas, né? Porque o Botafogo tava a 1 ponto da zona do rebaixamento. Tem o ataque mais positivo da competição. Na zona de rebaixamento, tem 2 times que lideram os seus grupos na Copa Libertadores da América.
Só isso.
O Corinthians, inclusive, já está classificado. O Mirassol está próximo disso. Mas é só o campeonato. Arthur Cabral, viu, Cirilo? Pô, Arthur Cabral jogou demais.
Arthur Cabral, não tem como. 3 gols, homem do jogo, Wellington.
Olha aqui, você me fez lembrar agora, Ale. O Globo, na época do Zico,
lembra?
Analisando uma atuação do Zico. O Flamengo tinha ganhado 5-0, 3 gols do Zico. Aí análise, olha, não foi um grande jogo do Zico, porque ele fez 3 gols e deu passe para 2. Então foi mais ou menos o que você falou. 3 gols e mais nada. Não precisa. E depois que a mulher dele anunciou que está grávida, ele danou a fazer gol. Aqui já está preocupado com o preço da fralda, meu ídolo.
Seu voto, Adilson Martins.
Ah, não tem como, né, Cirilo? Arthur Cabral.
Antônio Carlos.
Se o Thiago Reis estivesse aqui, você acha que ele votaria no Arthur Cabral, João Vitor Cirilo?
Ele falaria garro, à toa.
Arthur Cabral. O cara chamou o canhão 3 vezes, se ele tivesse caprichado um pouquinho mais, ele teria feito 4, 5, 100, sem menospreza ao time do Corinthians.
Arthur Cabral, melhor em campo, eleito pela equipe da Itatiaia. Lembrando a você que daqui a pouquinho vai seguir a rodada do Brasileiro, a gente fala disso em instantes. Primeiro quero te ouvir, Ale Oliveira, você que fala em nome de Supermercados BH, vamos analisar o jogo, como é que o Botafogo desenhou essa vitória por 3-1, Ale?
O Botafogo, a gente falou sobre isso, né? No início da jornada esportiva, tá devendo pro seu torcedor, né? Seja desde o Campeonato Carioca, nas quartas de final, onde foi eliminado pelo Flamengo, aí depois passou pela terceira fase preliminar da Libertadores, foi eliminado pelo Barcelona de Guayaquil, e agora essa, mais recentemente, né? Essa eliminação pra Chape na Copa do Brasil, e que fica muito feio, né? Fica esquisito para um torcedor do Botafogo que comemora glórias recentes, mas é um outro momento de dificuldade financeira, política, e os jogadores entenderam que era o momento de dar uma resposta, né? E essa resposta veio com atitude, né? Com muita determinação, com muita intensidade, com muita dinâmica. A gente falava sobre isso ainda no primeiro tempo com o Canhão, né? Que o Botafogo tá querendo muito mais. E num duelo tão equilibrado, né? Quanto esse, isso faz muita diferença. E eu acho que o Botafogo ganhou realmente na intensidade. O Corinthians tem muitos desfalques. E um deles foi mais sentido, né? Porque foi o Gabriel Paulista, porque o André Ramalho teve uma atuação muito ruim. Mas o Corinthians não entrou no jogo, né? Não fez uma boa partida, principalmente a sua referência ofensiva, o Yuri Alberto, que não pegou no caroço, viu, Cirilo?
Incrível, né? Incrível, né? O Ale Oliveira, deixa eu só aproveitar esse factual aí trazido pelo Wellington Campos. quanto ao Alexander Barbosa, deixando a equipe do Botafogo para se juntar ao Palmeiras aí na segunda parte da temporada, você encara como uma grande contratação por um lado, e você encararia como um grande desfalque pro Botafogo, Ale Oliveira?
Ah, sim, né? O Botafogo tá perdendo aí vários jogadores, o Danilo já dá um indicativo que vai embora, Alex Telles já falou sobre o assunto, o Montoro é muito jovem, muito bom jogador. Acho que o Botafogo, quem chegar com o envelope vai levar, né? O time não tem condição de fechar um mês aí, tá com muita dificuldade. O Botafogo vai viver uma realidade difícil daqui para frente, mas vender os seus principais jogadores é uma realidade. Eu acho que não vai ter como fugir dessa situação, e sim, o Barbosa é um jogador muito importante pro Fogão. E no Palmeiras, eu acho que ele chega para ser titular, né? Mas ele tem uma concorrência ali, o Murilo também é muito bom, né? Agora, não está descartada a possibilidade, por exemplo, do Abel jogar com três zagueiros. Isso aí não está descartado. Mas o Barbosa tem uma história muito bonita com o Botafogo, por isso que ele foi tão comemorado na sua saída, saiu pela porta da frente, né? E vai deixar saudade pro torcedor.
Qual é desse Corinthians, hein, Ale? De meio assim, olha lá, na Libertadores está bem, mas você está falando, a gente está dizendo, né, sobre expectativas de muitas saídas também agora. O Corinthians, nessa história dos clubes brasileiros com problemas financeiros, o Corinthians é um deles. Qual é desse Corinthians no Campeonato Brasileiro? Não consegue se desvincular dessa zona de rebaixamento, Ale?
Eu não acredito no Corinthians. Também vai perder jogadores importantes. A gente já falou do Hugo Souza e do Yuri Alberto. O Bidon, acho pouco provável que continue, assim como o Depay, que está sempre machucado, porque no custo-benefício é muito complicado. E eu não acredito no Corinthians, até pelo fato de já estar nas oitavas da Libertadores, classificou também para as oitavas da Copa do Brasil, e aí ele não tem elenco para disputar as três competições e acaba sobrando pro Campeonato Brasileiro, como a gente tem visto. O time não consegue pontuar fora de casa, são 7 jogos como visitante no Brasileiro que ele não vence, aliás, só venceu o Furacão fora de casa. E eu acho que vai ter muita dificuldade a partir do momento que tiver que negociar esses jogadores para tentar tampar um buracão aí de dívida, né? E também tem aquela situação do Fernando Diniz, que a gente já conhece há muito tempo, que no começo é só maravilha, né? E depois a coisa começa a desandar, como aconteceu com o Gabriel Paulista no jogo contra o Barra lá, que teve a discussão e tal. Como o time ganhou, como se classificou, ficou tudo bem. Mas quando perde, a coisa já começa a ser interpretada de uma outra maneira pelo grupo. Então eu não acredito no Corinthians nessa temporada. Acho que não tem time para ser rebaixado, porque tem muito time ruim no Brasileirão, mas não acredito que vá longe aí nas competições.
Este é Ale Oliveira, comentarista Itatiaia em nome de Supermercados BH. Deixa eu destacar os jogos da rodada. Terminou Bahia e Grêmio, empate por 1-1. O Grêmio saiu em vantagem com gol de cabeça do Vieri. O gol foi marcado ali com 17 minutos do segundo tempo. Cobrança de escanteio do lado direito. E o Vieri subiu de cabeça para fazer 1-0 para o tricolor gaúcho. E o Bahia empatou já com 27 minutos. O gol de empate da equipe do Bahia foi do Sanabria. Sanabria fez o gol da equipe do Bahia, uma jogada pelo lado esquerdo, cruzamento para a área, e ele estava lá no segundo pau para empurrar para as redes. Sanabria, Bahia 1, Grêmio também 1, placar final lá na Fonte Nova em Salvador. Esse pontinho fez com que o Grêmio deixasse inclusive a zona de rebaixamento, né? Por isso o Corinthians está de volta à zona de rebaixamento neste momento. Mais cedo o Coritiba fez 3-0 contra o Santos. Fora de casa, destaque para os dois gols do Breno Lopes. Em instantes, às 6:30, vai começar Chapecoense e Remo. Vamos atualizar em instantes durante a grande resenha. Já, também às 6:30, começa Bragantino e Vitória. Mais um que vamos atualizar para você também. Duelo lá no Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. 7:30, nós vamos destacar em tempo real também Atlético Paranaense e Flamengo. O último jogo da rodada vai ser disputado lá na Arena da Baixada, em Curitiba. Palmeiras 35, Flamengo 30, Fluminense também 30, São Paulo 24, Atlético Paranaense 23. É o G5 do Campeonato Brasileiro. 23 pontos também para o Bahia, sexto, e para o Curitiba, sétimo. 21 para o Botafogo, oitavo, para o Atlético, nono, para o Inter, décimo. 20 pontos para Bragantino, 11º, Vasco, 12º e Cruzeiro, 13º colocado. 19 pontos para o Vitória, 14º. Grêmio, 15º, tem 18, assim como o Santos, 16º. E o Corinthians, já na zona de rebaixamento, 17º colocado. O Mirassol, 18º, tem 13 pontos. O Remo, vice-lanterna, soma 12 pontos. E a Chapecoense, lanterna da competição, lanterna do Campeonato Brasileiro, tem apenas 9 pontos somados. Destacando também a Série B do Campeonato Brasileiro, tivemos Mineiro em campo há pouco. E o Atlético estava arrumando uma vitória importantíssima em casa até os acréscimos do jogo. Levou um gol aos 47 para 48 do segundo tempo, gol do Raí para o Juventude. Antes, lá no primeiro tempo, o equatoriano Dixon Vera, aos 28 minutos, fez o gol do Atlético. Placar final, 1-1. Atlético, que estava com os 3 pontos somados ali, atingindo uma pontuação de G6, digamos assim, né? Porque a Série B classifica os 2 primeiros diretamente à primeira divisão e os 4 seguintes, entre o 3º e 6º lugares, para um playoff que vale o acesso, mas com um tropeço em casa, esse empate por 1-1. O Atlético agora é o 11º colocado, são 11 pontos somados até aqui nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Era um confronto direto, inclusive, contra o Juventude, que tem nesse momento 13 pontos. Série B vai seguir daqui a pouquinho com o clássico Ceará e Fortaleza lá no Castelão, mando do Fortaleza 6:30. 6:30 também tem Criciúma e Atlético Goianiense, no Heriberto Rios em Criciúma. 8:30 na Ilha do Retiro tem Sport e CRB. E amanhã às 19h, o encerramento da rodada, rodada de número 9, com duelo entre Ponte Preta e Londrina. O América, lanterna da competição, 3 pontos somados. Ontem, inclusive, somou o seu 3º ponto, empatando com o líder São Bernardo fora de casa por 1-1. Detalhes da Série A e da Série B na sequência da nossa programação. Vem aí a grande resenha e estaremos nessa. Agradecendo a você que esteve conosco em mais uma jornada esportiva. Siga ligado na Rádio de Minas. Bora para a grande resenha. Nossos repórteres estão na área e vamos atualizar para você também notícias do Atlético, do Cruzeiro, América, futebol nacional, internacional, seleção brasileira. Começou semana de convocação, clima de Copa do Mundo. Tudo a partir de agora na grande resenha. A você, torcedor, mais uma vez, obrigado pela parceria e confiança. Permaneça com a gente. Vamos juntos. Rádio, site, aplicativo e também no YouTube. Vem aí a grande resenha da Itatiaia.
Uma coisa, é fácil lembrar de quem nunca sai do seu lado. Itatiaia. A Itatiaia topa fumar pela 24ª vez, com a rádio mais lembrada e mais ouvida de Minas Gerais, na categoria liderança. Mais do que estar presente, é sobre ser inesquecível. Itatiaia, a melhor companhia dos mineiros. Itatiaia.
10:16. Um abraço a você que tá chegando agora, a programação da Itatiaia, boa noite. Seguimos juntos no domingo esportivo da Itatiaia. Após o domingão, a jornada, bora pra grande resenha. Programa que tem a produção de Daniele Rodrigues e Rafael Cruz. A minha apresentação, João Vitor Cirilo. Coordenação de esportes, Alexandre Simões. Direção de Michel Ângelo. Oferecimento de Pegada, a marca da conquista. A partir de agora, os destaques desse domingo de futebol, do domingo esportivo da Itatiaia. Claro, foco no Campeonato Brasileiro e também na semana, que é da seleção, convocação, já é clima de Copa do Mundo. O Atlético esteve em campo neste sábado, abriu a rodada do Campeonato Brasileiro, conquistou grande vitória. E a semana é de Copa, Cláudio Rezende.
Galo vence e convence diante do Mirassol. Tem um domingo tranquilo. E agora muda o chip para a decisão na Copa Sul-Americana. Expectativa para reforço importante. Quinta é o Cienciano também na Arena MRV.
Cruzeiro esteve em campo também neste sábado, foi a São Paulo encarar uma das forças do Campeonato Brasileiro antes de pensar em Copa Libertadores da América. Terça-feira o bicho pega, destaque com Rubem Júnior.
Pois é, Cirilo, a Itatiaia já abre o seu microfone forte de Buenos Aires, Argentina, porque o assunto agora é a Copa Libertadores. O Cruzeiro chega daqui a pouco e vamos registrar tudo dentro da grande resenha. Como é de praxe, de jogo para jogo, reavalia a parte física e o técnico Arthur Jorge coloca o que tem de melhor. E para o jogo da terça-feira contra o Boca, não vai poder contar com Arroyo. Interrogação no ataque. Tudo isso e muito mais dentro da grande resenha. Buenos Aires já está tomada pela nação azul, Cirilo.
Excelente, Rubem Júnior. E não foi excelente, foi o América, né, Fabrício Calazans? Estava arrumando uma vitória daquelas até o final. Acaba empatando na rodada da Série B, Fabrício.
Alô, Cirilo, empate com sabor de derrota? Talvez tenha sido. De todo modo, era o líder, que vinha de 4 vitórias seguidas. Por pouco, a América não venceu ontem o São Bernardo no ABC Paulista. Sem dúvida, foi o melhor primeiro tempo do América na temporada. O resultado dá moral pro grupo e o América agora pensa na sequência. Domingo tem o Vila Nova de Goiás no Independência, jogo que pode ter estreias na defesa do Coelho. Cirilo.
Maravilha, Calazans, clima de Copa do Mundo, semana da seleção brasileira é quente, vem aí convocação, destaque do Rio de Janeiro, alô Wellington Campos.
Alô Cirilo, alô amigos na Itatiaia, já vamos falar sobre a convocação da seleção brasileira, os planos para agora e para depois, Copa de 2030, vamos trazer Ancelotti e Rodrigo Caetano aqui na Itatiaia. Combinado, Cirilo?
Combinado, Wellington Campos. Segunda-feira vai ser quente. Convocação da seleção brasileira e vamos destacar. Daqui a pouquinho, atualizações em tempo real quanto à rodada do Campeonato Brasileiro, séries A e B. Vamos atualizar para você o que tá rolando no futebol do Brasil na sequência da grande resenha. Vamos juntos até 8 horas da noite no rádio, no site, no aplicativo e também no YouTube. E claro, espaço aberto para a equipe de jornalismo da Itatiaia. Antes da pausa, vou chamar o Felipe Quintela. Aliás, já o Quintela vai trazer informações, né? Daqui a pouquinho o Quintela traz informações pra gente. Vou fazer um intervalo muito rápido nessa jornada, nessa grande resenha esportiva e nós voltamos em instantes aqui na nossa grande resenha. Vamos juntos, rádio, site, aplicativo e também no YouTube, grande resenha da Itatiaia.
Eu comecei como mesário em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante. Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Lurdinha, sabe da última? A fila andou pra Celeste.
Não.
Trocou, tá com outro.
Sério?
E parece que a história tá rendendo, viu?
Não acredito.
E todo santo dia tá lá, menina. No almoço, no jantar. Só ouvi elogio.
Soltinho. Acho que vou experimentar também.
Bora. Se tá na boca do povo, é arroz Pileco Nobre. Grãos de mais qualidade, mais soltinhos e que rendem mais.
Pensando em transformar o seu lar, mas só de imaginar a sujeira e o transtorno você já fica desanimado? Pois saiba que é possível reformar com produtos fáceis de instalar e pagando pouco. Na JC Decor você encontra pisos vinílicos, rodapés, verniz adesivos, painéis ripados e muito mais. Estamos localizados na Pedro II 1479 e também entregamos para toda Minas Gerais. Para saber mais, acesse jcdecor.com.br.
Ande, cá! Tem ninguém aí, não? Ô, moço, pode parar de bater palma aí, ó. Depois que eles compraram o colchão Toraflex, é ruim eles acordar cedo, viu?
Colchão Toraflex, a sua garantia de um bom dia.
Sono gostoso, você vai ter com colchões Toraflex.
Horas 23 minutos, grande resenha esportiva neste domingão, 17 de maio de 2026. Vamos juntos até 8 horas da noite, atualizando as principais notícias dos nossos clubes e também com espaço aberto para nossa equipe de jornalismo. Felipe Quintela, informações do trânsito. Boa noite, Quintela.
Boa noite, João Vitor Cirilo. Começou agora há pouco, 6 da tarde, um show gratuito na Praça da Liberdade, aqui em Belo Horizonte, né? A Orquestra Ouro Preto se apresenta o cantor Carlinhos Brau. Esse evento vai até as 9 horas da noite. Por causa dele, tem várias interdições ali nas ruas no entorno da praça, também nas avenidas Bias Fortes, Cristóvão Colombo e Brasil. Ao final dessa apresentação, a Avenida Brasil vai ser interditada parcialmente em frente ao Palácio da Liberdade, no sentido Savassi, para desmontagem das estruturas, e duas faixas ali vão ficar livres. Então, para o motorista, né, que não vai nesse show, melhor evitar ali aquela região da Praça da Liberdade agora à noite. Falando de outros pontos, quem está agora na linha verde, chegando na Cristiano Machado, no sentido centro, encontra trânsito pesado agora também pelo movimento intenso, que fica pior com a interdição por causa das obras ali nesse ponto. E quem chega na capital pela Fernão Dias tem um congestionamento carregado também no sentido BH, por cerca de 3 quilômetros, na região do Citrolândia, em Betim, pouco depois de São Joaquim de Bicas. Repórter Felipe Quintela.
Valeu, Quintela, grande resenha esportiva aqui na Rádio Itatiaia, você ligado com a gente. Aliás, abraço a você do interior, tá no radinho também, ao redor de Minas Gerais, Rede Tassat, levando o sonzão da Itatiaia, e você em qualquer lugar do planeta. Deixamos você pertinho aqui de Minas Gerais, pertinho do clube do seu coração, pelo nosso aplicativo também, pelo itatiaia.com.br e pelo YouTube. Se você não tá no YouTube ainda, venha pra cá pra você nos assistir no Itatiaia Oficial, no Itatiaia Esporte, participar da resenha com a galera no chat também. Vinícius Andrade é quem comenta a grande resenha desse domingão. Sabe que eu tô nesse horário de 6 horas, ô Vinícius? Se eu falar a turma do bate-bola alguma vez, você me perdoe. Um abraço, boa noite, Vinícius.
Tá tudo certo, viu, Cirilo? Um abraço, boa noite pra você e pra todos que estão ligados com a gente nesta grande resenha esportiva.
Muita coisa pra gente conversar. Vini, ontem o Atlético venceu, esteve em campo, em casa, contra o Mirassol venceu. Cruzeiro foi a São Paulo, a Barueri, empatou com o Palmeiras. O América esteve em campo, empatou também no interior paulista. E é uma semana interessantíssima, importantíssima, semana de convocação da seleção brasileira, enfim, muita coisa pra gente conversar. Como o Rezende já tá por aqui, vamos começar a falar do Atlético e queria já a sua opinião sobre essa vitória atleticana. Ontem o Galo esteve em campo, venceu o Mirassol por 3-1, Vinícius.
O Cirilo, vitória justa, o Atlético mereceu o resultado, mais uma vez teve um susto, né? Porque abre o placar, jogando bem, o jogo controlado, mas acaba tomando um gol de bola aérea, que tem sido muito recorrente pelo lado do Atlético. Barba até fala na coletiva que foi mais mérito do Mirassol o gol de cabeça, mas para mim, mais uma vez, fica evidente que existe uma falha coletiva, são gols recorrentes, mas lógico que os pontos positivos saltam mais, porque o Atlético consegue o resultado e consegue jogar bem. De um Atlético que está conseguindo estabelecer um padrão, o Eduardo Domingues repetindo a formação, o esquema tático, não necessariamente com três zagueiros de ofício, mas com uma saída de três, o Natanael sendo mais um zagueiro do que um lateral, o Cuejo sendo esse ala, e o Renan Lodi. O Atlético ganhou mais um atacante, o Renan Lodi sendo utilizado como ala, então ele ataca muito como um ponta, e o Atlético fica com o lado esquerdo forte. O Minda e o Cassierro, os dois crescendo cada vez mais de produção. É um Atlético que apresenta sinais de evolução, conseguiu o mais importante, que era o resultado, e com bom desempenho também, para dar mais moral, confiança para a sequência.
Precisa de constância, né? Jogar bem assim sempre, né, Vinícius? Sempre vai ser difícil, evidentemente, difícil. Não, mas oscilar menos, né?
O Atlético, inclusive, vinha oscilando muito durante os próprios jogos, né? Às vezes faz um bom primeiro tempo, segundo tempo muito ruim, tomando gols nos finais das partidas. Então, o sentimento ontem do torcedor atleticano era de um certo receio. Você toma um gol de empate, e aí, o que vai acontecer? O Atlético vai buscar a reação? Vai ter forças para fazer o segundo gol e confirmar a vitória? Teve. E algo que tem chamado a atenção nesse novo Atlético, né? Desse Atlético com mudanças, depois da saída do Hulk, é de um ataque mais rápido. É de um Atlético que consegue morder mais também no seu campo de ataque, quando pressiona a saída de bola do adversário, tanto que ontem, dos três gols, dois foram por roubadas de bola. Tudo bem que tiveram falhas de saída do Mirassol, mas o Bernard estava ali no primeiro gol para interceptar o passe, ele já aciona o Minda, e no terceiro gol, o Cissé também rouba a bola, já muito próximo da área, e faz um golaço. Então, essas peças mais jovens, jogadores com mais vigor físico, oferece, dão essa condição também pro Barba de soltar um pouquinho mais o time para pressionar também a saída de bola do adversário.
Vamos falar mais do Galo, o Rezende tá aqui, deixa eu só destacar que vai começar em Chapecó, Chapecoense e Remo, vai começar em Bragança, Bragantino e Vitória, duelos da Série A do Campeonato Brasileiro. Cláudio Rezende, vamos falar do Galo aqui na Grande Resenha, um abraço, boa noite, Cláudio.
Um abraço, Cirilo, um abraço ao Vini, um abraço a todos aí que nos acompanham neste domingão, né? Que o Atlético tem um pouco mais tranquilo com essa vitória, que foi fundamental para a tabela de classificação, Cirilo. A gente falava muito dos jogos até a parada para a Copa do Mundo. Nenhum time está querendo ficar na zona do rebaixamento, porque aí há 50 dias, numa situação delicada, né? Porque ficar isso, essa parada na zona de rebaixamento é muito ruim. E se o Galo tivesse vencido o Botafogo e foi no finalzinho, Cirilo, hoje o Galo tinha pontuação do quinto, hein?
É incrível,
um ponto,
né?
Do G4.
Neste momento, o Furacão, quinto colocado, tem 23. O Atlético tem 21, pra você ter uma ideia. O Furacão ainda vai jogar e tal.
Mas
você pega ali quem já jogou na rodada, que é o São Paulo, né? 24 pontos, cara.
Exatamente. O Galo teria mais dois aí se tivesse vencido o Botafogo. Hoje tem 21. Tá na primeira página da tabela, já melhorou bastante, até porque tá tudo embolado. E agora, Cirilo, o Atlético tem um bom desempenho como mandante, né? No Campeonato Brasileiro, eu acabei de verificar aqui, o Atlético como mandante nos jogos só na Arena MRV, né? Como mandante, o Galo tem a sétima melhor campanha, com 15 pontos em 8 jogos. São 4 vitórias, 3 empates, apenas a derrota para o Flamengo. Foi uma vitória, uma derrota dura, mas foi apenas essa derrota no Brasileirão. Agora, como visitante, o Galo tem 6 pontos em 8 jogos, 2 vitórias. Conta o jogo no Mineirão com o Cruzeiro, Cirilo? Porque se for fora de casa mesmo, é uma só, né?
A estatística conta.
Exatamente.
Mas fora de casa o Galo só ganhou da Chapecoense, fora de Belo Horizonte, nesse Campeonato Brasileiro. Foi uma goleada sobre a Chape, e a preocupação é o seguinte: agora é Corinthians e Vasco, são dois jogos como visitante antes da parada para a Copa do Mundo.
Pois é, Cláudio, é um desempenho fora de casa nessa história da oscilação, né?
tem chamado muita atenção e certamente tem incomodado, né, Vini?
Ah, sem dúvidas. Existem dois Atléticos, né? É o Atlético como mandante e o Atlético como visitante nesse campeonato brasileiro.
E não só no brasileiro, né?
É.
Porque na Sul-Americana o Galo perdeu
mesma coisa.
Fora e contra o Ceará perdeu também, né? Perdeu o jogo e depois foi na classificação.
Classificou, mas foi daquele jeito. E realmente é algo que o Barba tem que conseguir ajustar, e aí não é só a responsabilidade dele, mas especialmente dos jogadores, porque não dá pra ter uma mudança tão forte de postura. Você saiu de Belo Horizonte, parece que o Atlético ele vira outro time. Joga muito mal. O padrão do Atlético fora de casa é jogar mal. A partida contra a Chapecoense foi uma grande exceção. E pensando em tabela, como está tudo muito embolado, a distância, por exemplo, nesse momento do Corinthians, que é o 17º, tem 18 pontos, para o Botafogo, que é o 8º, 3 pontos de diferença. Então, assim, tem um bolo nesse campeonato, né? Tem os 3 que estão na zona do rebaixamento que já se distanciaram, Mirassol, Remo e Chapecoense, ficaram para trás, Palmeiras e Flamengo que vão disputar o título ponta a ponta, mas depois é tudo um bolo. Então, se você perde 2 jogos fora de casa, em sequência, como vai ser a tabela do Atlético tendo 2 compromissos fora, a chance de você estar colado ali ou entrar na zona de rebaixamento é muito grande. O Atlético precisa mostrar essa reação desses 6 pontos, sendo bem realista. Se o Atlético conseguir 4, seria ótimo. Se o Atlético conseguir 3, não seria de todo ruim, não. Lógico que tem que buscar os 6, mas pelo desempenho recente, né, e pelo que a gente tem falado aqui do Atlético, conseguir os 6 pontos seria uma grande surpresa. E vai pegar o Corinthians pressionado. Corinthians que perde hoje pro Botafogo e que entrou na zona do rebaixamento novamente.
Você falou da distância de 3 pontos aí, eu tenho a impressão que no aproveitamento, Palmeiras 72%, Flamengo 71%, Fluminense 62%. Daí pra baixo é tudo muito parecido, né?
Muito.
Desempenho, crises, oscilações, tudo muito parecido nesse campeonato brasileiro, até quem tá lutando lá embaixo. Esses são os 3 piores times também, que o campeonato Mirassol é bem ruim, e o Remo e Chapecoense vão lutar lá embaixo até o final, que tudo indica. Mas é um campeonato com pelo menos uma dezena de times com desempenho e resultado bastante parecidos. Ô Rezende, você tem alguns personagens pra gente começar também a trazer opiniões aqui na grande resenha, até para individualizar algumas questões. O que você traz pra gente aí, Cláudio?
Vamos lá. O Atlético que teve ontem algumas atuações, alguns jogadores que se destacaram. O Vini já falou um pouquinho aí no comentário inicial dele. Inclusive citou o Natanael, né? O Natanael, que muitos jovens agora virou um terceiro zagueiro aí para o Barba Domingues, ali pelo lado direito. Ontem foi bem elogiado, teve bons números no jogo e ele fala dessa felicidade, evolução que ele vem tendo com o Barba Domingues.
Fico feliz de estar podendo ajudar a equipe aí, como eu já vinha falando antes, independente de onde o professor me colocasse, estava tentando dar o meu melhor, acho que venho evoluindo, venho melhorando, então fico feliz com a confiança do professor Eduardo Domingues aí.
Sentindo bem?
Não, me sinto bem, é uma posição que eu já tinha feito em alguns momentos com o próprio São Paulo também, então se adaptar cada vez melhor e o time também ir crescendo como grupo, jogo a jogo, pra gente fazer um bom campeonato. Acho que isso é algo que nos incomoda muito durante a temporada aí, essa questão de todo jogo a gente tá sofrendo gol e hoje praticamente o Mirassol chutou uma bola no primeiro tempo, foi a cabeçada do gol, então é algo que a gente precisa corrigir ainda. E a gente sabe que se a gente manter esse nível de jogo, a gente vai estar mais próximo da vitória, então é mais importante ainda a gente não tomar gol.
Tá aí então o Natanael falando desta evolução dele. Parece que tá aos poucos mais confortável nesse esquema aí do Barba Domingues. O Natanael crescendo, e a gente comentava em off aqui, o Preciado sumiu, né, nos últimos jogos.
Totalmente, né? Totalmente. Podemos dizer que a lateral direita tem um titular muito claro hoje?
Ah, Cirilo, eu acho que ainda não dá pra cravar isso. Não dá, porque o Natanael, ele vem melhorando, vem fazendo jogos melhores, mas ainda não me passa muita confiança também de que...
Eu não tô dizendo nem porque o Natanael virou Cafu, não, é porque o Preciado tá sumidaço.
E eu acho que hoje o Preciado disputa mais posição com o Coelho do que com o Natanael, nesse esquema do Barba que ele tem encontrado, porque eu não imagino o Preciado fazendo o terceiro zagueiro, fazendo ali a saída pelo lado direito. O Natanael é mais defensivo e tem mais qualidade na marcação do que o Preciado. O Preciado, pelo menos o Preciado que a gente conhecia da seleção equatoriana, é um foguete para atacar, um cara de muita força física, com facilidade para chegar à linha de fundo. Esse Preciado ainda não chegou ao Atlético, mas se ele entra no time do Galo, pensando na melhor versão dele, seria muito mais para ser o ala pela direita, a função que o Cuejo vem fazendo, do que para fazer a função do Natanael.
O último jogo do Preciado, puxei aqui, Rezendão.
Foi expulso, né?
É, foi aquele lá. É. O jogo do Cienciano, dia 29 de abril. Né?
Ele não tava mal no jogo, só que aí ele foi expulso e eu acho que depois disso aí o Barba ficou bravo, viu?
Já são quatro jogos.
É, porque teve agora o Cissé que foi expulso, né? Quando o Ceará, inclusive, atrapalhou muito o time ali naquele momento, mas o Cissé entrou ontem, né? E o Preciado, depois do jogo do Cienciano, que ele foi expulso e atrapalhou, lógico, o time do Atlético tava... Poderia fazer um bom resultado lá, mas na altitude, com um a menos aí, prejudicou demais.
É, o Preciado, acho que o histórico tem pesado também, né, contra ele, né? Não é, é só, não foi só a expulsão, né? Quando você olha pra trás também, o desempenho do restante da temporada não é bom, né?
É, o Preciado ainda não estreou no Atlético, né? A gente ainda tá esperando o Preciado que chamou atenção na seleção do Equador, o Preciado que... Pra mim foi uma boa contratação, eu acho que o Atlético fez uma boa aposta, foi uma boa sacada, buscar um jogador que tem qualidade, mas acontece, né? No Atlético ainda não mostrou, e não significa que já dá pra decretar que é um fracasso a contratação dele, acho que ainda tem tempo, né? Pra poder buscar dar a volta por cima, tem todo segundo semestre pela frente, é um atleta que é jovem,